11:05, bom dia, bem-vindos à primeira edição do Canal Central em 2023. Mantemos velhos hábitos de conversação, debate político. Os partidos que têm assento na Assembleia Municipal de Aveiro têm esta reunião regular, quinzenalmente. Aqui estão juntos, umas vezes de forma presencial, outras à distância. Posso dizer que neste momento ainda tenho o estúdio em vazio, mas já tenho um painel preparado para começar a conversa. Pelo menos creio que podemos confirmar para já dois participantes: o Fernando Nogueira, do Partido Socialista, o João Muniz, do Bloco de Esquerda, e com vários outros convidados também agendados para poderem integrar este painel. Tínhamos proposto para este início de ano uma dimensão mais local, uma mais nacional. Veremos se conseguimos agarrar nas frentes todas. De qualquer forma, sabendo que na frente mais local, esta semana houve reunião de Câmara e foi uma primeira reunião de Câmara Municipal aberta ao público, que falou, por exemplo, sobre mobilidade e dados que vieram a público, sobre a redução da prevalência do uso dos modos suaves, nomeadamente da mobilidade ciclável na década, e com perda de terreno quando se pensava que tudo se encaminhava para um aumento dessa utilização, mas também sobre o decurso de empreitadas, do trabalho de reabilitação que tem marcado a vida de Aveiro nos últimos anos, e ainda sobre um debate que não é exclusivo de Aveiro, passa por vários municípios da região: o aumento das tarifas do lixo. Iremos a estas questões, ou a algumas delas, se ainda tivermos tempo hoje, se não já temos agenda para dentro de 15 dias. Para começar, a questão do país, que é a questão que tem dominado sobretudo a cena mediática, com mudanças sucessivas no governo, com alguma agitação, também há a decorrer greve de professores e também aí com alguma agitação. Este é um tema que parece ter deixado uma parte dos cidadãos surpreendidos, isto porque poucos meses depois de um governo eleito com maioria absoluta, o país parece viver numa agitação permanente. João Muniz, Fernando Nogueira, para início de conversa, pergunto-vos se de alguma forma estão surpreendidos com esse aparente clima de instabilidade. Com o microfone aberto, João Muniz, para começar. O Fernando se deu passagem.
Antes de mais, dar bom dia aos colegas do painel e a quem nos está a ouvir. Na verdade, nós não consideramos esta agitação, como o Carlos a caracterizou, assim tão surpreendente, porque se nós recordarmos aqueles que foram os motivos para os partidos de esquerda terem votado contra o Orçamento de Estado, que depois deu início este novo, em 2020, se não me engano, agora está baralhado com as datas, mas se nós olharmos para e recordarmos os motivos que os partidos de esquerda levantaram para a tomada desta decisão, nós vemos que, na verdade, estavam mais do que certos. O caos que se vive no país tem a ver com, para além das questões dos casos em si, que obviamente causam bastante perplexão e frustração na população, existe um problema de fundo que tem a ver com um garrote que o Partido Socialista tem feito aos serviços públicos através de uma política de cativações que não é de agora, já tem muitos anos. E que está agora, por vários motivos, nomeadamente, penso eu, pelas consequências da pandemia, da resposta à pandemia, está a atingir um ponto de ruptura onde já não é possível aguentar mais. Nós temos visto os sucessivos anúncios de, não anúncios de, encerramento de serviços hospitalares, a irregularidade com que se vive nos serviços de urgências, os problemas que a escola pública, com a falta de professores, falta de auxiliares, tem assistido. E esta instabilidade que as pessoas mais sentem na pele. E para além disso, há agora esta questão do desgoverno da maioria absoluta. E, na minha opinião, esta situação é justificada porque, na verdade, o Partido Socialista e a maioria absoluta do Partido Socialista não tem um projeto para o país. Não há um projeto para o país na política de rendimentos, na modernização e valorização dos serviços públicos, que sei, como estava a referir, e tem problemas reais que têm que ser resolvidos, e como não há uma política e um projeto para o país que não seja esta colonização do Estado e o aparelho de Estado que nós temos assistido com o objetivo de perpetuar o poder de António Costa e da sua maioria absoluta, aquela célebre frase que ele nos brindou na sua última entrevista do Habituem-se, acho que diz mais do que se calhar aparente, desemboca neste caos que nós temos assistido. E a pergunta que deve ser feita é, tendo em conta todos os problemas que o país está a atravessar, estamos a assistir a uma perda de rendimentos do trabalho, perda de rendimentos real por causa da inflação, que está ao nível dos anos da Troika. A crise brutal que se vive no SNS, com o corte nos serviços, com a irregularidade nos serviços de urgências, etc., ao mesmo tempo que nunca se transferiu tanto orçamento do Estado diretamente para provisores privados na saúde. A crise que estamos a assistir na escola pública, etc., se é esta política do habituem-se que o país precisa e não é uma política de investimento público séria, uma política de valorização dos rendimentos do trabalho que o país precisa. E, portanto, essa agitação que o Carlos estava a falar, acho que é perfeitamente, não é surpresa. Não é surpresa tendo em conta todos estes fatores que referi.
Para já, João, temos depois, apenas, e ainda só estão os dois juntos, o Fernando Nogueira e o João. Vamos tentar que seja mais dinâmico, mais interativo, até para as pessoas que estão em casa poderem ouvir as vossas opiniões.
Se eu pudesse só acabar o raciocínio, vou ser rápido, vou ter isso em conta. Esta sucessão de situações pois tem consequências dramáticas na própria forma como as pessoas, os cidadãos, se relacionam com a democracia, porque isto obviamente descredibiliza a democracia, porque por um lado as pessoas não veem resposta aos seus problemas e por outro veem esta sucessão de casos. E portanto isto descredibiliza a democracia, é um bónus, é uma borla que a maioria absoluta está a dar aos populistas, aos demagogos, àqueles que querem descaracterizar a democracia. E, portanto, o futuro não se prevê, risonho e acho que a maioria absoluta do Partido Socialista e a forma como o governo tem gerido esta situação podemos entrar por caminhos perigosos que são evitáveis se houvesse efetivamente um rumo para o país.
Fernando Nogueira, bom dia, bem-vindo. Mais estáveis em geringonça do que numa maioria absoluta?
Mas não sei se foi mais. Fomos mais geríveis, acho que o sentido coletivo é bom. Não foi uma governação fácil, diria, mas deixe-me fazer aqui dois pontos antes de avançar. A primeira é, não faz sentido justificar o voto de 2020 com a situação, aproveitando o caminho, isto é, não foi por isto ou não foi por aqui, não estávamos a discutir o desgoverno que o João Muniz acha que o país tem e com a falta de visão, segundo ele, de que o país não tem um programa, não há um programa para o país, isso não me parece que seja essa aqui a situação e é um exercício de raciocínio viciado, quase revisionista, que é: nós tínhamos razão e por isso é que votámos, quando estamos aqui a discutir outra coisa que e no fim da sua intervenção, me pareceu bastante mais séria, que é o lamentar, como político em exercício, que estas coisas estejam a acontecer, precisamente porque elas enfraquecem a democracia, ou seja, a ideia de que o serviço público e a probidade devem andar de mãos dadas é uma coisa elementar, pelo menos para alguém que acredita que a política serve para fazer avançar uma sociedade, e por isso a perplexidade é grande, sabendo nós também que as instituições não são perfeitas, mas com esta noção de que quando se tem um compromisso de serviço político, deve ter-se um compromisso ético, seja ela ética republicana ou outra qualquer, chamem-lhe a que quiserem, ou seja, um conjunto de valores em que cada um, com o qual cada um individualmente está comprometido. E pensamos nós, penso eu, que quanto maior é o poder e a responsabilidade, maior deve ser o compromisso individual de quem exerce, de quem é o agente com esses valores. E acho que isso é realmente um mau serviço, não estar nesse espírito é cumprir um mau serviço ao público, às pessoas e ao sistema. E o sistema democrático realmente fica exposto de uma forma que, obviamente, que envergonha a classe política em geral, ou melhor, diminui a ideia de que a classe política está a fazer o seu papel, e neste caso em particular, obviamente, diminui a margem de manobra do PS, com aquelas consequências que o meu colega dizia, de que isto dá uma borla àquilo que é a emergência de visões populistas e a possibilidade de meter bons projetos, que eu acho que são bons projetos de sociedade, a maus projetos de sociedade, e os exemplos estão aí. O exemplo do Brasil que vem de trás, e com todo o efeito escabroso dos lava-jatos, etc, etc, acabou por mergulhar o país numa situação de bastante complicada em termos de gestão política, em termos de gestão democrática, em termos de divisão do país, e por isso eu também não auguro muitas coisas de bom neste trajeto, embora acho que haverá, não fazer esboroar nem o projeto de sociedade, nem o Partido Socialista, por causa destas questões que são muito importantes, não estou a desvalorizá-las.
E consegue ter explicação, Fernando? E consegue ter explicação? Porque é que isto está a acontecer em concreto nesta altura?
Bem, há um caso, e eu permito-me aqui fazer também, há um caso que espoleta esta coisa, e há muitos casos que vêm a seguir, nem todos têm a mesma... Nem todos têm o mesmo odioso, se quiser, mas obviamente os mídias fazem o seu papel, e eu devo dizer que o fazem bem, e já agora dizer que o quarto poder, ou aquilo que nós chamamos o quarto poder, funciona. Eu só gostava era que funcionasse com o mesmo rigor e com o mesmo zelo relativamente a muitas coisas às quais não dá atenção, e esta atenção às vezes é distorcida, mas eu reconheço que há aí um papel importante do... O que me pergunta a seguir sobre porquê, eu não vejo nenhuma explicação para isto, ou seja, é verdade... Eu tenho uma opinião, que é: o cheiro a poder e a possibilidade de exercer um cargo muitas vezes tolda a visão das pessoas sobre o que é e não é aceitável fazer. Tenho a noção de que temos uma tendência neste país a pensar que aquilo que não é ilegal pode ser assumido que seja, como, seja eticamente aceitável. E eu acho que as pessoas não distinguem bem o que é ser justo e o que é ser correto e estar dentro dos valores, que são os valores que nós queremos cultivar como coletividade, como comunidade, e o que é ser incorreto e criminoso. E nós não nos podemos gerir só sobre o que é incorreto e criminoso. O comportamento, eu acho que os comportamentos são comportamentos humanos, com defeitos, mas não sei se o João Luís quer dizer alguma coisa sobre 50 explicações, porque eu...
Eu volto a referir aquilo que eu disse no início. Eu acho que a explicação, em primeiro lugar, eu não me privo com estas pessoas, eu não consigo ler-lhes a mente, portanto não faço ideia do que é que lhes passa pela cabeça, quando quando nomeiam, quer quando aceitam, não é? Quando, quer do lado do nomeador, digamos assim, dos ministros da tutela e do primeiro-ministro, quer depois de quem aceita o convite. Não faço ideia. A única coisa que eu posso ver é o rumo geral da política do governo. E aí, o que nós vemos é, quando não existe, como eu vi, posso cair na tentação de estar-me aqui a repetir, quando nós não vemos uma política para o país em que, de um lado, existem tantas crises para resolver, como eu disse, as questões da saúde e da falha que o SNS, que se sente no SNS, para responder aos problemas concretos da vida das pessoas. Quando a população portuguesa assiste a uma perda, a população trabalhadora, principalmente, assiste a uma perda de rendimentos reais que já se encontra nos níveis da Troika. Aliás, eu não me lembro agora se foi no JN, se foi no DN, fez um estudo em que mostrava que o valor real dos salários em 2023 iria estar ao nível de 2014. Isto é gravíssimo, até na gestão das expectativas da população. Portanto, existem crises que as pessoas e caristias que as pessoas sentem na vida das pessoas.
Mas o que é que isso tem a ver?
Sim, era o que eu ia desenvolver.
Isso tem a ver
como o governo não dá resposta a estes problemas e parece que se dedica apenas à perpetuação no poder e na gestão do declínio, digamos assim. Isto é muito simples. Quando não há um efeito de liderança e quando os próprios intervenientes não têm confiança no projeto em que estão envolvidos, porque não acreditam nele e porque, no caso, nem sequer, pelo menos aparentemente, nem sequer existe, obviamente que vão se dedicar a outras coisas, não é? No caso, à colonização do Estado. E depois há, obviamente, que vai haver estas expressões destas promiscuidades entre o poder político e o poder económico, etc. Porque não existe um projeto para o país, quando na verdade, quando nós olhamos para o país real, nós vemos que há tanta coisa para fazer e tanta coisa para resolver, desde a habitação, desde a política de rendimentos, que não tem uma função de redistribuir a riqueza, desde os problemas que sentem nos serviços públicos, com saúde e educação à cabeça. Não há uma vontade política para resolver estes problemas, pois obviamente que a vontade vai para outras coisas na gestão das vidas pessoais das pessoas e do percurso profissional de cada um. E isto, obviamente, que depois tem consequências gravíssimas, como estávamos a dizer, na própria descrédito das instituições.
Mas há um exercício que eu obviamente tenho alguma dificuldade em seguir, por uma razão, que é, não é verdade, ou seja, a ideia de que o PS está a gerir um projeto em declínio e que isto está aí por água abaixo, isso não é verdade. E além disso, nós tivemos, como se diria, junto até um certo caminho, e sabemos que a esquerda está a pagar, a esquerda que esteve na geringonça está a pagar os efeitos do que é o abandono da possibilidade de mantermos alguma coerência nisto. E não é verdade que o país esteja nas vias da amargura e que esteja tudo uma desgraça. O que as pessoas também se esquecem, e isso é bom lembrar, é que nós temos tido um cenário extenso de crises. Já não é uma crise, são várias crises. E temos ticado, o sistema tem estado sujeito a testes de stress importantes e, obviamente, isso reflete, sobretudo no Sistema Nacional de Saúde, que tem dado sinais. Já que se aponta à ética, eu acho que é muito bom que se aponte à ética dos agentes que estão no setor público. E já agora ainda o caso grave dos partos e das cesarianas e da mortalidade e outras coisas que tais são nem mais nem menos do que mau exercício e eticamente discutível dos agentes médicos que saltam entre o Sistema Nacional de Saúde e o Sistema Privado de Saúde e que fazem má prática quando, por uma questão de rentabilidade, convertem aquilo que é...
Ok, mas esse regime não acontece porque... Pronto, porque sim, não, porque é lei da vida. Não, acontece porque existe uma política de não valorização dos profissionais de saúde que se dedicam ao
serviço público. Mas...
E isso é uma política concreta, neste caso, do Partido Socialista, que se recusa
em valorizar estes
profissionais com um regime de exclusividade que seja atrativo o suficiente.
Quem travou uma maior extensão da privatização dos serviços de saúde ou da canalização foi o PS, não foi o PS?
Há muitas formas de nós avaliarmos o que é essa privatização. E nós olhamos para os dados das transferências do orçamento e nós vemos que nunca se transferiu tanto para privados como hoje. Isto é sob a tutela do Partido Socialista. E isso também é privatização. Não é uma privatização no sentido de vende-se o serviço X ou o serviço Y ao privado, mas é a privatização no sentido em que se externaliza a provisão da saúde para terceiros no setor privado.
Mas é tal coisa. Outra vez quero ir ao que é a ética do exercício das instituições. A Ordem dos Médicos tem aqui um papel fundamental e são os médicos, como agentes, um dos principais fatores de fazer esta transferência, porque eles fazem um transvase direto e querem ser ao mesmo tempo funcionários públicos, as regalias do setor público e serem ricos a trabalhar no setor privado. E por isso, eu concordo que podíamos ter um sistema mais punitivo, mais controlador, mais...
Mas, valorização dos médicos?
Sim, senhora, mas então a Ordem dos Médicos
aceita
muita coisa que não aceita. Eu estou de acordo que todos nós começamos a ter salários que não correspondem a todos os níveis àquilo que é o direito à remuneração pelo trabalho e mais um monte de distorções em muitas coisas. O Governo faz esforços. Ainda ontem, na Câmara, o Presidente da Câmara dizia que façam como Espanha, que diminuiu o IVA a zero nos produtos fundamentais. Ora, isto faz sentido ou não faz sentido? Depois houve uma defesa esquisita até do Ministro de Medina, porque não foi capaz de... Mas para mim é muito claro que todos os esforços que o Governo tem feito para diminuir a carga dos impostos sobre alguns dos bens fundamentais e essenciais ao nosso funcionamento, como por exemplo o caso dos combustíveis e como por exemplo o caso dos restaurantes, o Governo retira e os operadores mantêm ou aumentam os valores. E por isso, queremos uma máquina do Estado policiadora dos comportamentos de todos. Não, as pessoas assim, se conseguem portar bem para não morrermos todos de Covid, também têm que ter uma atitude comportamental que é diferente desta, que é, então, temos a ideia de que o Estado é uma vaca gorda e que o Estado dá umas ajudas e a gente mete o dinheiro no bolso e que se lixem os nossos colaboradores, porque é isto mesmo que se passa.
Meus caros, estamos a caminho de uma ambiência de maior... Pergunto agora se estamos a caminho de uma ambiência de maior conflitualidade social, maior presença nas ruas, se há esta tendência ou se já a conseguem notar.
Sim, eu não tenho dúvidas disso. Aliás, a razão principal, e eu acho que é por aí, é a pressão sobre os rendimentos, é alguma falta de sensibilidade do sistema. Não estou a dizer que é falta de sensibilidade social, mas os mecanismos que foram encontrados para compensar as perdas de rendimentos não foram eventualmente os melhores. Ou seja, há uma intervenção de emergência que não diferencia aquele limite dos 2.700 euros. Percebe-se a racionalidade do governo relativamente à ideia de que nós temos é que agir e é melhor agir do que ficar parado aqui com problemas de tentativa de recuperação em geral do rendimento com algumas medidas paliativas que depois acabam por produzir algumas injustiças, se quiserem, em termos familiares, porque há dois membros, um membro ganha 2.600 e outro 2.700 e ele recebe igual. E por isso há aqui questões, mas eu acho que aí o problema, e o João nisto com ele, que é nós temos a sensação de uma perda significativa da qualidade do serviço público em alguns setores, e no setor da saúde e da educação eles notam-se também. Não quero amenizar, mas há aqui também algumas questões que podem estar a ser aproveitadas pelo sistema e mal geridas, que é a questão da transferência, da descentralização de competências, e isso também tem peso na dificuldade de nomear assistentes operacionais, na dificuldade de resolver os problemas descentralizados do sistema da educação, e uma erosão, essa evidente, de rendimentos numa altura que convém não esquecer, numa altura em que o esforço péssimo, por isso dizer que não há um projeto, me parece bastante exagerado da parte do João Muniz, lembrando que o salário mínimo, desde que este governo entrou ao serviço, aumentou 400 euros.
Muito por força até dos partidos de esquerda, mas existe aqui uma pergunta que tem que ser feita, que é... houve esse aumento do salário mínimo, que é importante e fez a diferença na vida de muitas pessoas.
E das pessoas.
Mas eu diria que na verdade não alterou aquela que é a estrutura da distribuição de rendimentos no país. E por isso é que, apesar desses aumentos, as pessoas continuam a sentir que não há uma valorização dos seus salários. Porque não existe uma política, não existiu uma alteração estrutural naquela que é a política de rendimentos. E depois esta coisa de...
O que é uma alteração estrutural quando o salário mínimo passa quase para o dobro? Isso é uma alteração estrutural.
Não houve uma alteração. Eu, quando estou a falar na alteração estrutural, eu não estou a falar se aumentou muito ou se aumentou pouco. Nesse caso, aumentou muito, mas depois nós vemos aqueles dados que nos dizem que o salário real está em 2023 está ao nível de 2014. Alguma coisa se passou aqui. Ou seja, o aumento em si não é suficiente para haver uma mudança estrutural. Tem a ver com a distribuição dos rendimentos. A distribuição dos rendimentos e a distribuição é ainda muito enviesada para a transferência de riqueza de baixo para cima. E isso não houve, nessa frente não houve mudanças nenhumas na estrutura da distribuição dos rendimentos. Mas só dizer uma coisa, esta ideia de que houve uma erosão dos serviços públicos, que é verdade, toda a gente sente isso, mas nós não podemos esquecer de uma coisa, nós tivemos uma pandemia que às vezes, eu acho que as pessoas tendem a desvalorizar essa questão da pandemia porque é uma coisa que, pronto, já passou... não interessa. Eu não estou a dizer que o Fernando fez isso, não é isso que eu estou a dizer. Estou a dizer que, no geral, no debate, às vezes tendemos já nos esquecemos da pandemia, de certa forma, e a pandemia teve um choque, foi um choque brutal na capacidade, na economia em geral, não é? Foi a maior paragem desde que há memória na atividade económica, e isso tem consequências, e foi também um choque muito grande na capacidade de resposta dos serviços públicos, que para mais tinham que ser geridos numa situação de exigências de saúde, de saúde pública, de afastamento, de distanciamento social e tudo mais, e toda a gente sabe o que é que isso custou. Mas não nos podemos esquecer, este governo, pronto, o governo de António Costa, foi o governo que na Europa gastou menos a responder à crise sanitária. Isso, obviamente, e isso deve ser acrescentado, isso, esse facto deve ser acrescentado a uma política de cativações, que também muitas vezes é desvalorizada no debate público, em que muitas vezes haviam dois orçamentos. Havia um orçamento que era aprovado na Assembleia da República, que previa financiamento para aqui, previa aumento de financiamento para lá, etc. Mas que depois, com a tutela quase absolutista do Ministério das Finanças e do Ministério das Finanças, que fechava ou abria a torneira como lhe dava mais jeito, depois havia um orçamento diferente, que era o orçamento executado. E esse processo, ao longo de anos e anos e anos, teve também um efeito no desgaste dos serviços públicos. E, portanto, esse efeito de cativações teve um desgaste nos serviços públicos. O choque da pandemia teve outro. E agora a crise inflacionista tem outro. Estamos a chegar a uma altura de ruptura, em que o sistema, ano a ano, conseguia, aliás, adaptar-se às circunstâncias, com menos pessoal, com menos capacidade, mas ia conseguindo dar resposta. Mas agora, as acumulações quantitativas tornaram-se em diferenças qualitativas e estamos a atingir um ponto de ruptura. E agora é a exigência do governo de sobreinvestimento nos serviços públicos. E nós não vemos essa vontade do governo, vemos a vontade de fazer o brilharete em Bruxelas, de controlar o déficit, muitas vezes até à custa
serviços públicos.
E isso depois, no futuro, vai ter um custo ainda maior.
Sim, mas é assim, se não podemos esquecer para trás, e eu não esqueci a pandemia, e o João parece que está a esquecer precisamente que o maior efeito, para além dos efeitos multiplicadores negativos da pandemia, o maior efeito que se traduz naquilo que seria hoje, e eu imagino o que seria se nós tivéssemos sido governados pela direita e não tivéssemos feito...
Mas aqui vem a outra questão, que é esta, agora, o Fernando Vera abriu agora um debate.
Ainda não abri.
A forma como o Partido Socialista agora usa este papão da direita para chantagear o eleitorado e a oposição. Podia ser pior ainda se fosse com o PSD.
Jorge, eu não acabei hoje.
Não sabemos. Podemos especular e eu imagino que seria pior.
Pronto, então deixe-me especular, porque eu também gosto, que é o que acabou de ser dito desvaloriza em completo, por circunstâncias que são, que são conjunturais, não são estruturais, os esforços que foram feitos para a melhoria dos rendimentos portugueses durante a governação do PS, que ainda está...
Não desvalorizámos, até porque essa valorização até foi conjunta, nem sequer foi só o PS, o Bloco de Esquerda e o PCP foram agentes com iniciativa nessa valorização, mas essa valorização não teve um efeito estrutural na economia. Eu faço esse argumento.
Aquilo que o João diz, que é a perda do efeito, não teve o efeito estrutural... Esta avaliação é feita em cima dos problemas conjunturais que foram muito graves da pandemia e da crise da inflação. E por isso dizer que não foi estrutural é aproveitar os ventos das crises para dizer que não houve uma mudança. Hoje, obviamente, se nós não tivéssemos tido a pandemia e, sobretudo, não tivéssemos esta crise, estávamos circunstancialmente muito melhor, estruturalmente muito melhor do que estávamos há 7 anos e há 8. E por isso o que acontece é que, e mais, há outra coisa, eu concordo que houve, obviamente, uma erosão dos serviços, etc, etc. O que é também importante é aquilo que era, não era um acordo de regime, mas era uma tentativa de governação à esquerda e conjunta, há também o retirar-se do PCP e do Bloco de Esquerda desta situação quando vêem que o sistema ficou mais fragilizado e agora eles vão...
Por isso não estava a dar suportes.
Vão embora sozinhos. Não, vão embora sozinhos. Isto agora já não interessa, porque agora a volta, a mó é a mó de baixo. E na mó de baixo nós não queremos estar juntos. Isso, para mim, também diz muito de qual é a posição do Bloco relativamente a estas coisas.
E a esse propósito, Fernando, saiu do governo um peso pesado, Pedro Nuno Santos, por acaso eleito pelo Distrito de Aveiro. Pergunto-vos também que tipo de impacto ou de consequências é possível perceber nisto, se há alguma, por causa da questão do peso político, por causa de ser um dossiê que tutelava de alguma relevância, a questão de estradas, portos, ferrovia, até que ponto é que, de alguma forma, isto pode penalizar?
João, tu?
Eu tendo a desvalorizar as consequências políticas disso. Obviamente que pode ter consequências no seio do Partido Socialista e nas lutas internas do Partido Socialista. E se calhar pode até ter bastantes consequências. No que toca à governação, eu tendo a desvalorizar por causa daquilo que eu disse mais atrás. Para além das boas vontades deste ou daquele ministro, existe uma coisa que é sobre tutela do Ministério das Finanças. Portanto, os ministros até podem ter intenções de fazer mais. No caso do Pedro Nuno Santos, até podia ter intenções de fazer, de aumentar o parque habitacional, que é outra crise que o país vive com o custo, com o aumento avassalador dos custos da habitação. Que a população, que todos nós estamos a passar, principalmente as gerações mais novas como a minha, que querem entrar na emancipação, sair de casa dos pais, e muitas vezes esse projeto de vida é invariavelmente adiado porque não tem, os rendimentos não são compatíveis com o custo da habitação. Até poderia haver esse projeto na cabeça de Pedro Nuno Santos, mas depois existe a tutela do Ministro das Finanças e isso é o que manda na governação. Eu diria que este governo de António Costa, mas é uma tendência que já vem, aliás, vem atrás até e talvez tenha sido iniciada por Vítor Gaspar e pelo governo da Troika, mas este governo nada fez para alterar isso. Que esta sobretutela, o crescente peso que o Ministério das Finanças tem vindo a ganhar na gestão do governo e nas políticas públicas a todos os níveis, que acho que cilindra qualquer intenções ou projetos de intenções que este ou aquele ministro possa ter. Portanto, acho que na prática, com ou sem Pedro Nuno Santos, em termos de governação efetiva, naquilo que efetivamente é realizado e executado, acho que o peso é praticamente nulo. Podia ser Pedro Nuno Santos, podia ser outro qualquer, porque quem efetivamente define as orientações do governo é o Ministério das Finanças e não o Ministério da Habitação e das Infraestruturas, ou o Ministério da Agricultura, ou o Ministério da Economia. Portanto, nesse ponto de vista, acho que nem aquece nem arrefece.
Ok. Em relação às contas, nós sofremos todos a outra crise, a da Troika, e alguma coisa aprendeu o sistema, não é? A questão do garrote orçamental, se quiseres, tem muito mais a ver com o controle do que com a ideia de que o Ministro das Finanças é todo poderoso, embora eu entenda, e também entenda que a forma como ele já foi gerido parecia impoluta no tempo de quem é hoje Presidente do Banco de Portugal, era o Fórmula 1, E esse Fórmula 1, se calhar, tinha um efeito.
Ronaldo.
Era muito valorizado aquilo que tinha sido feito, porque tínhamos ido numa situação muito complicada, mas provavelmente foi feito com alguma profundidade relativamente a algumas coisas que o João aqui apontou sobre a necessidade de melhorar, de renovar os investimentos nos setores, etc, etc. E hoje podemos até não ter um controle tão efetivo. Nível de controle pode não ser tão, não sou capaz de avaliar, e temos efeitos muito mais perfurativos porque eles são acumulados, como se dizia. Por isso, a ideia de que o Ministro das Finanças tem um efeito muito controlador, ele de facto tem, não sei se melhor ou pior neste ciclo ou noutros ciclos de governação, com este lado positivo, que é ter as contas mais ou menos em dia, com o lado negativo, que é o acumular de uma situação que faz com que nós melhoremos o nosso déficit das contas públicas e depois tenhamos sucessivos problemas ao nível da consolidação, da recapitalização dos serviços públicos.
Pois eu diria que não é agora, não foi Fernando
Mendes
que disse isto. O Mário Centeno era o Cristiano Ronaldo precisamente pela política de cativações.
Não, mas eu só estou a dizer que nós aceitámos níveis de restrição orçamental. As reações são também elas conjunturais. E nós estamos, assim como nos disseram, que o problema da dívida era nosso, porque tínhamos andado a viver acima das nossas possibilidades, caiu uma retórica também de que tínhamos que travar tudo o mais possível no tempo todo e o nível a que se aceitou que isso se fizesse pode ter produzido efeitos muito curativos na qualidade dos serviços e estamos também a pagar essa fatura. Relativamente ao Pedro Nuno Santos, e independentemente das lutas internas e das questões do PS, eu penso realmente que há uma perda. Eu acho que o PS às vezes encosta-se ao centrão. E eu acho que nós devemos trabalhar com os setores todos, público, privado, o setor cooperativo e o terceiro setor, tudo isso. Mas acho que precisamos aqui do balanço. E não deixa de ser curioso que o Pedro Nuno Santos caia numa situação que envolve uma empresa que é maioritariamente até verde, com capitais públicos, uma empresa que ele tentou, por razões estratégicas, ele não, o governo, mas que está num balanço entre aquilo, a TAP, e desculpem que o diga com a franqueza, neste momento é assim uma espécie de Frankenstein, porque em 2 anos foi privatizada, agora foi nacionalizada, agora quer-se privatizar, não se sabe se o todo, como disse o Primeiro-Ministro, se em parte, e por isso cai numa situação em que é claramente uma situação de tentativa, se quiserem uma linguagem mais de coletivização e tornar um ativo nacional partilhado, que depois é tomado por grupos económicos e anda ali numa situação. E eu acho, isto só para dizer isto, acho que a situação do Pedro Nuno Santos em relação a muitas coisas tem a ver com uma ação política valiosa no que são alguns dos valores essenciais, se quisermos, de uma ética socialista ou dos valores socialistas relacionados com o transporte coletivo, com a habitação e outros setores que têm que ser desprivatizados, no sentido de nós temos que ter mais força coletiva na sua produção e na sua exploração. E eu acho que o Pedro Nuno Santos tinha mais do que o valor, não só o valor da ação nestas áreas, tinha o valor simbólico de não deixar que as coisas resvalem, como já resvalaram, para as PPP e para os para os contratos que fogem sempre para o lado nos atos contratuais, para o lado dos benefícios do privado, e eu acho que aí se calhar há um legado, também não vejo que tenhamos perdido o pé por causa de ser o Pedro Nuno, mas ele representava pelo menos simbolicamente isso, e também já representou, não sei se representa, a possibilidade de um diálogo mais franco e mais aberto e mais também mais aguerrido e com crispação com a esquerda, porque ele simbolizava também essa, não sei se perdeu, porque eu não estou nos meandros, mas houve um momento em que ele simbolizava essa capacidade de fazer a ponte com a esquerda mais próxima ou mais dialogante, e isso não sei se fará sentir no futuro no governo, porque entretanto as coisas também já se tinham esbruado a esse nível.
Concluímos também este capítulo. Já agora ficamos ainda aqui com 10 minutos de programa e baixaríamos aqui à escala local. Eu estava agora aqui a pensar nos tais temas de início citados, a questão da mobilidade, um deles, a questão dos lixos, do encarecimento da tarifa. Havia aqui duas, três questões, mas há uma que simbolicamente e até pelo tom do programa de hoje, creio que podemos chamar aqui e acaba por ser interessante, e uma vez que estão os dois juntos nesta reflexão, o João Muniz do Bloco de Esquerda e o Fernando Nogueira do Partido Socialista, que foi esta data simbólica de Ribalcevas assinalar ou ter 25 anos ininterruptos em autarquias locais. Isto até mereceu ali um comentário na abertura da reunião de Câmara, a propósito, creio eu, de um especial que o Diário da Aveiro teria, na altura, feito durante a semana. Que fenómeno é este, de facto, que passou por Ilhavo, está em Aveiro e tem 25 anos de exercício de funções públicas na nossa região? João.
Eu confesso, isso é uma opinião pessoal, que eu até achei caricato que, a celebração desses 25 anos. Não sei, acho que há ali qualquer coisa de paroquial na celebração, que, pronto, não querendo fazer um julgamento moral sobre isso muito aguerrido, achei mais até caricato do que outra coisa. Bem, se nós olharmos para aquilo que é o legado de Ribalcevas a nível eleitoral, isso é absolutamente evidente, não é? É um político que, se não me engano, acho que venceu todas as eleições em que participou, com amplas maiorias e tudo mais. Isso, obviamente, ninguém lhe retira, que é factual, mas também ninguém lhe retira qual é o seu legado enquanto governante autárquico. E isso é um legado de redução de serviços públicos, de concessão de serviços. É um legado que em muitos aspectos, naquilo que concerne à gestão da cidade, do urbanismo, etc., é um legado anacrónico em relação àquilo que são as boas práticas, e o Carlos referiu a questão dos resíduos, por exemplo, e acho que, para além de outras questões do modelo de cidade, do privilégio, de se privilegiar a mobilidade automóvel em relação à mobilidade suave e tudo mais, esta questão dos resíduos, que é, pronto, é um tema mais premente, também nos permite fazer esta avaliação do que é deste legado anacrónico de Ribalcevas. Ribalcevas, nesta questão dos resíduos, tem-se vindo a queixar que está a pagar uma taxa muito alta para colocar os resíduos em aterro. Mas o que ele não refere é que existe uma lei, que é a Lei dos Biorresíduos, que obriga os municípios a criarem fluxos para o tratamento deste tipo de resíduos, e que Ribalcevas está a fazer uma espécie de finta à lei, porque... Ah, e esta lei impõe que esta criação dos biorresíduos, destes fluxos, tem que ser até ao final deste ano. E Ribalcevas está a fintar um pouco a lei porque criou uma espécie de versão truncada deste mecanismo ao restringi-lo para a gestão dos biorresíduos só para restaurantes, quando o que a lei prevê é uma é que esse fluxo seja alargado para a população em geral. Porque, e ele faz isto porque, na verdade, na visão dele, o Estado e a autarquia não tem que ter uma função nos serviços públicos, não tem que ter uma função no garantir serviços públicos. E esta situação é tão bizarra que, na verdade, se a Rede aos Teus criasse este mecanismo, iria poupar dinheiro, porque acho que o cálculo que se prevê é que se houvesse uma gestão diferente dos biorresíduos, que estivesse focada na reciclagem, na reintrodução destes biorresíduos como produtos de fertilizantes, etc., a redução depois do... Nas exigências que são feitas aos aterros, iria cair em 40%. Portanto, na verdade, aquilo que a Rede aos Teus paga por TGR seria reduzido potencialmente em 40% se ele criasse estes mecanismos. Portanto, iria pagar menos e podia criar mecanismos diferentes de financiamento, porque esses biorresíduos depois podem ser até comercializados sob outras formas, como eu disse, em fertilizantes e tudo mais. Portanto, o legado, estes 25 anos são marcados por um lado, um sucesso, obviamente, este é factual, no campo eleitoral, mas depois na governação vemos um autarca que tem, que olha para a gestão autárquica de uma forma profundamente anacrónica, com um desdém pelo aquilo que é a intervenção do Estado e pela intervenção da Câmara em providenciar serviços públicos, e isso depois tem consequências reais na vida das pessoas. Não é por acaso que Aveiro é uma das cidades com um custo na habitação mais alto no país inteiro, porque a Câmara simplesmente não vê a regulação e a provisão de habitação como algo que tem de fazer. Isso é um mercado que tem de tratar. E depois isso tem consequências na vida das pessoas. Portanto, é um legado que é manchado de ambiguidades.
Desculpa lá que estamos. Estamos correndo, eu concordo no geral. Acho que há um ponto. Primeiro, há quem falava no quarto poder, e eu acho que é o ponto para chamar a atenção de que os mídia locais, quando nós valorizamos o papel que os mídia têm na denúncia dos casos de corrupção ou de menos bom comportamento, etc., eu gostava que a imprensa local tivesse mesmo um mínimo capacidade de escrutínio sobre o que a governação local faz, e no caso de Aveiro, isso para mim é muito claro, isto de, não querendo também fazer aqui grandes, mas este paroquialismo, que eu acho que é, se calhar até é merecido, o reconhecimento de alguém que trabalha 25 anos na causa autárquica, no serviço público, é meritório. Mas seria igualmente bom fazer com o mesmo tipo de zelo a análise menos lisa e entusiástica dos 25 anos que passaram. E fazê-la todos os dias em decisões que são tomadas, e ainda ontem na Câmara estávamos entre decidir a Câmara perder 12 mil euros e não aumentar a renda a 400 famílias, e no fim da reunião, quando os senhores jornalistas já não estavam, demos 480 mil euros de borlas a três empresas que são muito importantes, também têm efeitos multiplicadores, mas claramente há aqui um peso excessivo, há uma mão a que faz, e eu gostava muito de ouvir a opinião, não dos jornalistas nem dos cidadãos, mas se acham conjuntamente entre serem jornalistas e cidadãos que isto é equilibrado, que isto é ponderado, e se conseguem pôr preto no branco estas coisas. E por isso não estou a atirar-me a ninguém, estou a atirar-me em geral àquilo que o quarto poder não faz sobre o que é a capacidade de governação local. Eu estou de acordo que o perfil de atuação típico do engenheiro Ribeiro aos Teves é ao Estado o Estado, à Câmara, mas
e o mínimo possível.
Eu não sou Estado. Eu vou buscar o dinheiro onde houver, gavetas, faço empreitadas, mas não quero saber dos lugares. E o outro peguei nas bicicletas para falar dos lugares, porque nós precisamos é de ligar os lugares entre si, não precisamos de nós e praças e grandes vistaços, precisamos que as pessoas vivam nos lugares onde habitam. E a vivencialidade nos lugares onde habitam é uma coisa muito importante. E o legado que nós temos é um legado da obra, da empreitada, tal ideia que o autarca é visto pela obra que faz. E todas as pessoas olham para a obra que se faz, ou muitas pessoas, para a obra que se faz como obra, é como ir às montras, às luzes do Natal. Que é, naquele sítio está muito bem, é tudo muito bonito, é tecnologicamente bom, nem, ao pé da minha casa não há nem passeio, nem luz, nem passadeira, nem etc. E por isso o legado é um legado anacrónico, como já aqui foi dito, a produzir uma cidade que nos atrasou relativamente às alterações climáticas, às mudanças de hábitos, anos, e por isso do lado eleitoral não tenho nada a dizer, do lado da prática política e dos resultados da sua prática, é muito, muito mal. É uma década perdida, não é? Vai agora fazer uma década perdida, com o curioso de que o autor e o ator acha que fez maravilhas, inclusivamente as pessoas, aliás, na introdução, como o Jorge Carlos dizia, Aveiro conhecido por uma dinâmica fantástica de obra. E a questão é, não é a obra que se fez, é se nós precisarmos dela, para que ela serve e para onde é que ela nos leva em termos de futuro. E isso é preocupantíssimo. E depois há esta dinâmica entre o que é as obrigações e o odioso que ele põe sistematicamente naquilo que o governo faz e a sua incapacidade de agir como agente de Estado. E um agente de Estado é um agente que não faz esta... A diferença abismal entre o que é suportar o apoio à atividade privada com a ideia de que depois vai haver efeitos multiplicadores e distributivos na cadeia e uma ideia também de que o melhor para fazer projetos, como ele defende, é fazer grandes projetos a que todos têm acesso, porque isso é a melhor maneira de distribuir impostos. Quando nós sabemos que as grandes obras têm efeitos multiplicadores na economia, tem alguns efeitos multiplicadores e benéficos na atração de pessoas, mas muitas vezes não chegam à qualidade de vida das pessoas e as pessoas vivem todos os dias e por isso temos sítios onde não é possível andar há 20 anos à espera da empreitada que vem no quadro comunitário seguinte ou no dinheiro da administração central no ciclo seguinte de investimento, porque não se trata do local. Trata-se de fazer coisas para atrair pessoas, ainda por cima atraí-las de uma forma que exclui os que cá estão dentro. E o caso da habitação, que o João Muniz falou, é o exemplo mais paradigmático disto e ele acha que está a fazer bem e quando se pergunta qual é a política de habitação em Aveiro, ele diz que está a fazer 1000 fogos. Não está, é o privado está. É o mercado a fazer habitação que ele não faz de uma forma que é, mais uma vez, com ajudas e borlas da Câmara, nas licenças e noutras coisas, mas sem ter nenhuma preocupação pelos que são mais desfavorecidos, ou então entrar na política da caridadezinha, que era o que mais faltava, deixar as pessoas na rua, ou deixar morrer, ou deixar... E por isso é o nível mais baixo que eu conheço de intervenção social de uma Câmara, que é aquela que tem que ser, ou aquela que o Estado permite, como por exemplo no caso do bairro de Santiago, foi possível ir buscar dinheiro para fazer mais uma vez obras no bairro de Santiago, porque elas estavam incluídas na melhoria das condições térmicas dos bairros sociais. E senão não teria sido isso, ainda bem que ele aproveita e aproveita bem os mecanismos de acesso ao dinheiro, mas depois, em vez de fazer obra, que seja obra de cozimento destas coisas todas, prefere fazer pavilhões de 25 milhões de euros, as escolas de futebol, fechar, ainda me vão virar contra mim os amantes do futebol, fechar um liceu, que é um liceu centenário, para pôr serviços da Câmara e fazer a escola não sei onde, e outras coisas que ele vai anunciando, inclusivamente o desnivelamento da rotunda do rato. Porquê? Porque ele começou por fazer uma coisa que se chama Avenida Europa e hoje é uma barreira maior do que aquela que era e que se tentou ultrapassar quando a 109 foi criada, e é uma verdadeira segunda circular, onde qualquer dia ninguém passa a pé, se não por túneis ou por outras coisas quaisquer. E por isso esta é a visão da cidade, uma cidade rápida, de uma cidade em que as pessoas não param nos lugares, em que há cada vez menos idosos e menos crianças no espaço público, e em que as pessoas, não, por isso mesmo, também não reclamam a qualidade do espaço público.
E sem serviços públicos.
Sim, mas é isso, tu não... É engraçado ver a contradição em que todos nos metemos. Eu sou um defensor do ambiente, quero mais sustentabilidade, e ao mesmo tempo quero mais estacionamento, pois o que é que eu hei de fazer? Se não mudam as condições em que eu posso viver, se nós mudarmos a infraestrutura, não mudamos os hábitos.
Meus caros, nós voltaremos a estes temas e dentro de 15 dias seguramente alguns deles, por aquilo que eu já vi vocês tocarem aqui, questões como a mobilidade, a questão ambiental, a questão que está também sempre na ordem do dia de gestão de obras públicas, creio que vão lá parar outra vez, inevitavelmente. Como nota final, deixo apenas aqui um doce, isto porque há uma notícia que é também desta semana que diz que os ovos moles venderam como nunca em 2022, portanto 400 toneladas, mais 10 milhões de euros. Isto significa que a economia da Aveiro está doce, pelo menos neste segmento dos ovos moles e de quem produz. O programa vai ficar disponível já a seguir para consulta, quem quiser ouvir, recordar. Uma conversa hoje a dois entre o Fernando Nogueira e o João Muniz, as representações do Partido Socialista e do Bloco de Esquerda. Esperamos que dentro de 15 dias o painel regresse ao seu formato mais alargado, mas esta foi seguramente uma conversa também interessante com dois protagonistas. Desejo a todos os votos de um bom fim de semana. O regresso ao Canal Central dentro de 15 dias.